Deus nas trevas, não são trevas para ti. Mesmo a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas, não são trevas para ti. Mesmo a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas, não são trevas para ti. Mesmo a noite é luminosa como o dia.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi-nos para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés chamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara com que feriste o Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Um exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez se anime a morrer. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor.
Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória.
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede.
Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória.
Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Por acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tivesse 5 maridos, se o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação.
Saciar a sua sede, sede de Deus. Senhor, dá-me de sacia em tua fonte viva, Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia nesta santa Eucaristia. Conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, és tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva, sempre a correr. Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia em tua fonte viva. Nessa santa Eucaristia,
meus caros irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Quaresma, a liturgia, a partir do Evangelho, nos apresenta a figura da Samaritana. Samaritana que tem também um pouco de cada um de nós, e nós temos também um pouco da Samaritana. Uma palavra que define muito essa mulher é sede. Uma mulher que tem sede, uma mulher sedenta. Sedenta de algo mais do que vive, sedenta de coisas mais elevadas. Essa mulher não é diferente da humanidade. A humanidade se vê representada na figura da Samaritana. O salmista já canta: a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus, anseia por vós. Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por vós. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor? Essa sede mais profunda que nós trazemos em nós, porque somos criaturas de Deus, temos sede do Criador. E essa mulher é uma mulher em profunda busca daquilo que há de saciar a sua sede. É uma mulher que tem coragem de caminhar ao meio-dia e buscar na fonte a água, no poço a água. O primeiro movimento dessa mulher, nós somos convidados também a pensar qual é a nossa sede, até que ponto que percebemos que somos sedentos, sedentas de Deus, e até que ponto temos coragem de pegar o nosso cântaro e sair ao meio-dia, talvez com o sol escaldante, à procura de um poço para tirar água e refrescar, matar a nossa sede. Mas aquela mulher sedenta, ela é uma mulher também aberta, uma mulher de coração aberto. E nela podemos dizer que vemos representada aquela rocha da qual Moisés faz jorrar a água. Jesus atualiza a ação de Moisés. Quando estamos sedentos, é porque muitas vezes também estamos secos. Somos terra sedenta, somos terra seca. Aquela mulher tem o seu coração aberto. Aquela mulher não fecha o coração, como diz o salmista, hoje não fecheis o vosso coração. Ouvi antes a voz do nosso Deus. É uma mulher aberta, por isso se abre. Ela vence os seus preconceitos, é samaritana, é mulher. Jesus é homem, é judeu. Ela até se assusta. Mas é que ela encontra também alguém sedento. Jesus também tem sede. Se o ser humano tem sede de Deus, Deus tem sede do ser humano. Jesus também está caminhando. Jesus também está viajando. E no poço vê a oportunidade de refrescar, de saciar a sua sede. A sede de Deus é ver o ser humano feliz. É ver o ser humano liberto. Ver o ser humano livre de todas as amarras. E quando há um desejo compartilhado, a vida se transforma num profundo diálogo. A mulher e Jesus dialogam. E Jesus, com jeito, vai conduzindo a mulher, num primeiro momento, a partir daquilo que ela buscava, buscava água. E aí Jesus pede, dá-me desta água. Dá-me de beber, pede Jesus. Veja que bonito, Jesus nos pede algo que nós podemos também oferecer. Ele nos pede primeiro. E a partir disso ele começa um diálogo com aquela mulher, vai aprofundando o diálogo, até o ponto de dizer, vá chamar o seu marido. Mas Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, é verdade, porque você já teve 5, e esse que você tem não é ainda o seu marido. Não é a verdade da sua vida. Interessante porque o Evangelho de João, profundamente simbólico, vê nesse constante buscar da mulher, expresso em 6 maridos, em 6 relacionamentos, a imperfeição do próprio relacionamento humano. O número 6, biblicamente falando, é o número da imperfeição. Mas há um sétimo marido, um sétimo homem, um sétimo Senhor que ela encontra, que é o Senhor Jesus. O Senhor verdadeiro a quem ela se entrega plenamente, porque não a trata apenas como objeto, possivelmente como aqueles homens até aquele momento tratavam aquela mulher. Jesus não se apossa dela, Jesus não domina aquela mulher, mas permite que ela entre no profundo de si mesmo para descobrir quem de fato ela é. Jesus, novo Moisés, faz daquela mulher rio de água viva. Jesus, novo Moisés, pode fazer com que o nosso coração, que parece muitas vezes pedra, jorre água viva. Ah, mas meu coração é muito duro. Não feche a palavra. A palavra é essa fonte de vida. Aliás, tem um texto bonito de Santo Efrem, do século IV, em que ele compara a palavra de Deus com uma fonte que nós buscamos. E ele diz assim, vença a fonte a tua sede, e nunca sede a tua fonte, porque sempre que tiver sede, poderá voltar a esta fonte inesgotável que dá sentido à tua vida. Não penses que de uma só vez dará conta de absorver toda a riqueza da fonte, mas volte constantemente a ela. Aquele poço é a figura da palavra, palavra que fertiliza, que fecunda a vida daquela mulher, como também fecunda a vida de cada um de nós. A mulher sedenta, a mulher que busca, a mulher que é aberta ao diálogo. A Samaria é o lugar do diálogo, da pluralidade. Ali estavam um judeu e uma samaritana discutindo, conversando. E Jesus não se perde nos pormenores. Aonde vamos adorar o Senhor? É aqui? É em Jerusalém? Não, vamos adorar em espírito e verdade. Às vezes perdemos muito tempo para querer saber quem está com a verdade. Se é o meu grupo religioso, se é o grupo religioso do outro, quem está certo? Jesus não se perde nisso e diz, olha, vai chegar o momento em que todos adorarão o Senhor em espírito e verdade. Ou seja, em todo e em qualquer canto é possível conhecer o verdadeiro Senhor, que não se deixa apreender ou aprisionar, porque é mistério. E nenhuma religião é capaz de aprisionar o mistério derramado em nós. Aquele encontro mudou a vida daquela mulher. Mudou a tal ponto que quando ela volta para a cidade, deixa o seu cântaro aos pés do poço. No cântaro está representado toda a vida pregressa daquela mulher. Já não faz sentido carregar um cântaro buscando um pouquinho de água, porque ela sente que a água brota dela mesmo. Não precisa buscar fora aquilo que brota do seu coração. A graça de Deus, a graça que é derramada no coração daquela mulher, como o próprio Deus havia prometido há tanto tempo a Moisés. Na experiência que fazemos com o Senhor, água viva, somos convidados a lançar fora o nosso cântaro. Qual cântaro precisamos lançar fora? E finalmente, aquela mulher tocada pela água viva, saciada por aquela água viva, se torna terreno fértil para também que outros possam experimentar esta graça de Deus. Vai à cidade e comunica, irradia aquela experiência. Olha, eu conheci alguém que fala sobre mim. Não é que Jesus era uma espécie assim de adivinho, não é isso. Mas quando ela diz, olha, eu conheci alguém que fala a meu respeito, que fala coisas sobre mim, ela está dizendo, eu encontrei alguém que a palavra dele faz sentido à minha vida e transforma a minha vida. O seu testemunho é fundamental para que outros possam também desejar a mesma experiência. E eles vão ao encontro de Jesus, porque aquela mulher se transformou em testemunho. Sabe por que às vezes a gente não consegue fazer com que outros venham ao encontro, não da igreja simplesmente, mas de Jesus? Sabem por quê? Porque às vezes somos terra seca. Porque o nosso testemunho é um testemunho só de palavras. Porque o nosso testemunho é um testemunho vazio. Porque não se consegue perceber em nós algo que vai além da aparência. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus faz de fato outros discípulos, pelo modo como vive a sua vida. E aquelas pessoas vão até Jesus e fazem a mesma experiência da samaritana. E depois partilham com ela. Olha, agora nós acreditamos não por causa da sua palavra, mas porque nós vivenciamos, nós experimentamos, nós provamos da água viva e não temos também mais sede. Que é a figura da samaritana, venha ao nosso encontro e diga a nós, eu experimentei o Senhor. E que esse testemunho bonito da samaritana atice ainda mais a nossa sede, nos faça desejar beber da fonte, nos faça enfrentar o meio-dia, sol quente, no cotidiano da nossa vida, para que possamos encontrar o Senhor e ter também a nossa vida transformada profundamente por essa água que nenhuma outra é capaz de superar, porque ela sacia plenamente a cada um de nós. Senhor, dá-me de beber esta água pura que me faz viver. Senhor, dá-me de beber esta água pura que me faz viver. Senhor, dá-me de beber esta água pura que me faz viver. Amém.